Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Um assunto que tem movimentado muito os debates aqui na Câmara dos Deputados é a correção dos limites para microempreendedor individual. E tem uma comissão especial aqui na Câmara criada exatamente para analisar projetos sobre esse tema. A ideia é trazer para o debate na comissão representantes do governo federal, do SEBRAE, do setor produtivo e aprofundar o tema com a realização também de seminários estaduais. O foco, como eu disse, é a atualização dos limites do faturamento dos microempreendedores individuais, mas não só eles, também está em discussão a atualização dos limites para microempresas e para pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Então, todo esse caldo ali para o pequeno empreendedor no país está em discussão nesse momento. Por isso que a gente trouxe esse assunto aqui para o nosso quadro Economia Direta. Eu, Ana Raquel Macedo, vou receber hoje o consultor legislativo André Marinho, que já está com a gente aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara. Oi, André, tudo bem? Como é que você está?
Tudo bem, Ana Raquel. Primeiro quero agradecer o convite, que tudo bem. É um prazer e uma satisfação estar aqui na Rádio Câmara, apresentando a consultoria legislativa.
Ah, a gente que agradece, André. A gente é sempre muito parceiro da consultoria legislativa e agradece essa troca sempre com vocês. E aí a gente está falando de microempreendedor individual, também de quem está enquadrado ali como pequena empresa, como microempresa, dentro do Simples. Esse caldo todo, essa discussão toda está colocada aqui na Câmara dos Deputados, André. Então eu acho que seria interessante primeiro a gente ter uma explicação para quem está acompanhando. Como que funciona hoje? O que que acontece para quem está como microempreendedor individual, para quem está como pequena empresa, como quem está para microempresa? Quais são os limites hoje? Como é que funciona o fato de você estar nesse enquadramento?
Perfeito, Margel. De maneira bem simples, como o próprio nome já diz, mas o Simples Nacional, ele nada mais é do que um regime especial de tributação. E ele engloba, ele enquadra tanto os microempreendedores individuais, aquelas pessoas físicas que se revestem na condição ali de empresário individualmente e faturam, têm receita bruta no ano de até R$81 mil, também as microempresas, que são aquelas empresas que têm faturamento anual, receita bruta de até R$360 mil anuais, e as empresas de pequeno porte, que são aquelas cujo faturamento vão até R$4.800.000 por ano. Esse regime especial, o Simples Nacional, ele foi criado lá atrás, em 2006, pela Lei Complementar 123 de 2006. Ou seja, esse ano aí a gente faz 20 anos de Simples Nacional. E o objetivo dele é justamente tornar mais simples, e aí cumprindo agora um dos mandamentos que foi introduzidos no texto constitucional pela reforma tributária, né, da gente do Estado brasileiro fazer um sistema tributário nacional pautado pela simplicidade, mas essa ideia já vinha desde lá de trás, como o próprio Simples já demonstra, e o que ele objetiva é propiciar a formalização de pequenos negócios mediante o cumprimento das obrigações tributárias. Então, esse regime, o que ele faz, nada mais é do que reduzir os custos de conformidade com a legislação tributária para os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte, na medida em que ele unifica o pagamento de determinados tributos federais, e aí eu posso citar o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS e COFINS atualmente existentes, né? E também a Contribuição Previdenciária Patronal, que é a contribuição ao INSS, e também tributos eventualmente devidos aos estados, como o ICMS, e aos municípios, como o ISS. Então, o grande objetivo do Simples é permitir a formalização e diminuir os custos de conformidade desses atores, permitindo a sua formalização e a saída desse cenário de informalidade.
E aí, André, a gente está falando, você citou aqui, né, vou até repetir aqui, R$81 mil anuais para quem é microempreendedor individual e só pode ter um funcionário.
Isso.
A gente tem também aí, então, os R$360 mil anuais para um microempreendedor, para microempresa, quer dizer, e 4,8 milhões para empresa de pequeno porte. E aí a gente está falando de uma comissão especial aqui na Câmara para atualizar esses números. E a alegação é de que desde 2018 esses faturamentos eles não são atualizados. O que isso tem provocado, antes da gente chegar à discussão de que números que estão se discutindo lá na comissão, mas O fato de não haver essa atualização desde 2018, quer dizer, a gente está agora aqui em 2026, 8 anos aí sem atualização. O que, que isso tem provocado para esses pequenos empresários, microempresários e microempreendedores individuais?
Bom, Ana Raquel, de maneira bem direta, esse é o fenômeno econômico tributário conhecido em inglês como bracket creep, que nada mais é do que o efeito degrau. O que acontece? A inflação ela aumenta o valor nominal da receita desses atores, desses empresários, e isso faz com que eles sejam arrastados, que é isso que o nome diz em inglês, para faixas maiores de tributação ou até estourando os limites máximos de permanência naquele regime. Então, de maneira bem simples, o que acontece? Você não tem um ganho real ali efetivo, mas você está ali sendo arrastado para faixas maiores de tributação ou até sendo obrigado a sair do regime. O objetivo de atualizar esses limites é justamente uma recomposição inflacionária, introduzir na lei a correção dessa recomposição inflacionária aí que ocorreu nesse período. A última atualização do Simples, aí só a título de dado, como você bem falou, ela é de 2018, mas ela foi introduzida e discutida lá em 2016, e ela foi materializada pela Lei Complementar 155/2016, passando a valer desde 2018. Então, temos esse período aí de cerca de 8 anos sem atualização efetiva das faixas do Simples, e o Congresso, como é a obrigação, ele está discutindo esse tema agora.
E aí, André, o que se tem falado muito já, em outras vezes em que esse tema foi colocado em discussão, a gente tem hoje uma comissão especial, mas não é a primeira vez ao longo desses anos que vem se buscando isso. E o que tem se dito é que, às vezes, o próprio microempreendedor, ou o pequeno empresário, ou o microempresário, freia um pouco ali o crescimento para não mudar de faixa de tributação. Ou acontece de uma pequena empresa, às vezes, abrir outra empresa com outro CNPJ, que também é uma distorção do sistema, para poder ter várias ali pequenas empresas pagando menos tributos nesse sistema do Simples Nacional. Então, isso tem provocado algumas questões também, distorções. Por outro lado, a gente vê nessa discussão municípios, estados preocupados com perda de arrecadação. Então, como é que está essa discussão hoje, vocês na consultoria, quando vocês vêm com esses dados para os parlamentares, para ter esse equilíbrio aí, no caso de arrecadação, a gente fala estados e municípios citando questões ali de perda, possível perda de arrecadação, mas a União também, de certa forma, né, imposto de renda e outros, CSLL e tal. E, no caso, o empresário ali, o pequeno empresário que também está querendo crescer, sem ter o risco de passar a pagar mais impostos.
Sim, Ana Raquel, esse é justamente o desafio central de todas as discussões que ocorrem no Parlamento. Você equilibrar o objetivo principal do Simples, que é você dar fôlego ao pequeno empresário, você permitir a formalização dele e a sua constituição jurídica e legal enquanto uma empresa ali formalizada, permitindo que ele arrecade, que ele pague impostos, que ele contrate pessoas, com eventual perda de arrecadação, que é ocasionada com a instituição de um regime especial, como é o Simples Nacional. Porque, de fato, quando você compara o regime especial do Simples Nacional com o regime padrão, sistema tributário de referência, como a Receita Federal ela acaba chamando, você, de fato, há uma desoneração tributária quando você observa o Simples Nacional. Esse é o grande detalhe, isso que vai ser discutido aí no âmbito da comissão especial, destinada a dar parecer ao PLP 108/2021. Acredito que a gente vai tocar nesse ponto, a gente vai falar dele, mas é justamente de como calibrar e como equalizar aí os interesses de arrecadação com os interesses de permanência e de existência do Simples Nacional.
Pois é, aí vamos chegar então ao projeto. A gente sabe que ele está falando ali, num primeiro momento, o projeto em si estava falando do microempreendedor individual, de aumentar de R$ 81 mil ali de faturamento anual para 133 mil, se não me falha a memória, mas já tem uma discussão para levar para 144.900, que é um texto até que já veio ali da Comissão de Finanças e Tributação. No caso da microempresa, está se falando ali de um aumento de R$ 360 mil naquele faturamento que você citou há pouco, para R$ 869 mil. E das empresas de pequeno porte, de 4,8 milhões para 8,69 milhões. É claro que a gente estava falando ali de praticamente 8 anos sem ajuste, mas é uma quantia considerável que está se colocando ali para o aumento desse faturamento e desse limite para ser enquadrado no Simples. Esses valores até o momento, eles fazem justamente essa correção da inflação do período? É por isso que se chegou a esse número?
Sim, geralmente todas as discussões, quando elas se destinam a atualizar faixas do Simples, na maioria das vezes elas se baseiam em índices inflacionários do período, considerando as faixas que foram estabelecidas lá atrás e tentam atualizá-las. Então, na maioria das vezes é isso que acontece. E, como você bem falou, o PLP 108 de 2021, né, ele já foi aprovado no Senado, ele é de autoria do senador Jaime Campos. Lá, originariamente, do texto que veio do Senado, o PLP 108 de 2021, ele, como você bem colocou, ele atualizava para 130 mil o valor apenas a faixa do MEI, ele não tratava de faixa de microempresa e empresa de pequeno porte, e possibilitava que o MEI contratasse não só um empregado, como está hoje, mas até dois empregados. E aí, mantendo o regramento atual, que esses dois empregados eles devem ganhar ou um salário mínimo ou o piso da categoria. Quando esse PLP 108 de 2021 chegou à Câmara, na Raquel, tiveram algumas discussões dele, ele foi objeto de análise tanto na Comissão de Finanças e Tributação, na CFT, como você bem colocou, como na CCJC. Em algum desses substitutivos, lá em 2022 ainda, na época do deputado Marco Bertaioli, na CFT, o texto ele foi ampliado e, como você bem falou, foram atualizadas também as faixas, foram propostas, esse parecer acabou não sendo apreciado ainda pelo plenário da Câmara, mas eles foram naquela oportunidade foram propostas atualizações das faixas das microempresas e empresas de pequeno porte. E agora criada a comissão especial destinada a aparecer sobre esse tema, que irá aí ter o âmbito e ter o espaço adequado para discutir de maneira ampla todas essas questões.
E aí a gente está falando, acho que para a gente concluir aqui esse nosso bate-papo, André, você já comentou um pouco de como é que funciona o sistema, por que da ideia de ter o Simples Nacional, de facilitar, mas o que representa hoje para o país, para a economia do país, esse setor, né, do caso dos microempreendedores individuais, que foi uma ideia criada justamente para formalizar o pipoqueiro, a manicure, quem fazia ali de uma maneira informal, às vezes não tinha a previdência, a segurança da previdência, então para você incentivar essa formalização, mas também no caso das microempresas, pequenas empresas, esses pequenos negócios, o que eles representam hoje para a economia, para a formalização, para a geração de empregos, e por que se tem que ter, de fato, esse olhar especial para esse setor?
Perfeito, Raquel. Os dados eles estão aí, eles são públicos e bastante objetivos nesse tema. Hoje em dia, o Brasil ele conta com 16 milhões de microempreendedores individuais. Então, enfim, é uma massa bem considerável de gente que está trabalhando, de gente que está aí no mercado e gerando renda na economia. Então, você precisa ter um olhar específico para esses atores. Se você pegar o ano de 2025, os dados do Sebrae mostram que 80% dos empregos foram criados por empresas que estão inseridas no Simples Nacional, então aí microempresas e empresas de pequeno porte, então o setor que percentualmente mais emprega na população brasileira. E mais ainda, Raquel, considerando o cenário de diminuição dos custos de conformidade tributária, como eu falei lá no início, o olhar para o Simples ele se torna ainda bem mais importante quando você considera o cenário do Brasil. Porque o Brasil, se você olhar os dados do relatório Doing Business do Banco Mundial, no Brasil você gasta 1.500 horas anuais para pagar tributos. Então os custos para você ficar em conformidade com a legislação tributária eles são bastante elevados. Essa quantidade de horas, ela, inclusive, é 10 vezes mais do que a média da OCDE, que são os países desenvolvidos. Então, quando você considera esse cenário todo, aí o olhar para o Simples, ele demanda ainda maior atenção, porque é por meio dele que a microempresa de pequeno porte e o microempreendedor individual consegue se formalizar e ali dar o pontapé no início de sua atividade econômica. Claro que ninguém quer ficar no Simples para sempre, né? O interesse é sempre crescer em termos reais o faturamento e ir para outros regimes de apuração de tributos, cujos faturamentos mínimos são mais elevados, como lucro presumido e lucro real. Mas é por meio do Simples Nacional que, na maioria das vezes, as empresas brasileiras, os empresários brasileiros, dão o seu pontapé no início da atividade econômica. Por isso, essa é a importância.
E aí, André, mesmo que a gente tenha um cenário de, a partir de 2027, com a reforma tributária, que também tem esse objetivo de simplificar, da gente sair desses números, sim, aí que você colocou da OCDE, sim, da gente estar ali como lanterninha, Ainda assim, o Simples ele é um regime diferenciado e importante, ainda que haja reforma tributária ali já para ter o início da transição a partir de 2027, né?
Perfeito, Ana Raquel. Inclusive, a reforma tributária, a Lei Complementar 214 de 2025, que é que materializa e institui o IBS e a CBS, que foram os dois tributos criados pela reforma tributária, ele permite a coexistência do Simples Nacional no novo cenário de reforma tributária. Então, o empresário ele pode continuar no Simples e aí ele vai escolher se ele vai recolher o IBS e a CBS dentro do Simples ou fora do Simples. Então, acaba ficando uma escolha do empresário. Claro que você vai ter questões que o empresário vai ter que calcular muito bem sobre a tomada de crédito, sobre se ele vai repassar crédito para o seu adquirente. Essas são regras que serão estabelecidas lá de maneira diferente, a depender do caso, na Lei Complementar 214 de 2025. Mas sim, de fato, foi uma preocupação que o Parlamento já teve ao aprovar a reforma tributária, permitindo a coexistência do novo sistema também com o Simples Nacional.
É isso aí. André Marinho, consultor legislativo, obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no Economia Direta. Esse assunto é um assunto que está na pauta, que a gente vai ver muito debate sobre ele aqui na Câmara nas próximas semanas e nos próximos meses. E é claro, é nosso papel aqui também explicar para quem nos acompanha e até para esses microempreendedores, esses pequenos empresários, esses microempresários, de como é que está esse debate aqui e essa possibilidade aí de correção da tabela. Sim. Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima semana para você.
Obrigado, conte sempre com a gente.
Obrigada.